Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, nós vamos falar sobre o futuro da mídia alternativa com o professor Ricardo Abramovay e a jornalista Maria Tereza Cruz. De acordo com o mapeamento produzido pelo Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, o sistema mídia brasileiro apresenta uma alta concentração de audiência e de propriedade, falta de transparência, além de interferências econômicas, políticas e religiosas. Nesse cenário, veículos independentes atuam na produção de um jornalismo plural e democrático, mas em tempos de pós-verdade, para onde a mídia alternativa deve caminhar? Como acontece toda semana, nós contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Ricardo Abramovay é professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Foi por 30 anos professor do Departamento de Economia da FEA, Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, onde se tornou titular em 2001. Lançou, no mês de agosto, o livro Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza, pela editora Terceira Via. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Tudo bom, Joel. Obrigado.
Maria Tereza Cruz, repórter e editora da Ponte Jornalismo. Ela trabalhou como educadora na Escola de Notícias, Projeto Social do Campolim, Zona Sul de São Paulo. Formada em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero, passou por várias redações, da Editora Globo, Grupo Lance, Grupo Bandeirantes de Comunicação, tendo ficado por 5 anos como repórter na Band News. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Olhar
Tudo
da
bem,
Cidadania.
Tudo bem, Joel. Obrigada mais uma vez pelo convite.
Vamos começar nossa conversa falando do futuro da mídia alternativa no momento que a gente vive. Professor, qual é a sua visão da mídia alternativa no nosso país?
A mídia alternativa, da mesma forma que todo o ativismo, está sob gravíssima ameaça hoje no Brasil. Quando Jair Bolsonaro estava em campanha, um dos lemas da campanha era: nós vamos acabar com o ativismo no Brasil. Esse lema não foi inventado por ele. Esse lema é o que predominou nas campanhas de todos os governos de extrema direita no mundo e vem sendo aplicado à risca. Nos Estados Unidos, claro que isso é mais sutil em função da força da democracia americana, mas na Polônia, na Hungria, na Índia, na Turquia, inúmeros outros países onde governos de extrema direita estão ganhando, uma das coisas mais importantes, uma espécie de ponto de honra para os governantes, é o ataque ao ativismo. No caso brasileiro, esse ataque está sendo mais grave, sobretudo na Amazônia. Na Amazônia, o que está acontecendo com o ativismo hoje é fortíssimo. E, evidentemente, isso acaba atingindo as mídias alternativas. Por quê? Porque as mídias alternativas, elas têm formas de financiamento que não são as mesmas da mídia convencional. Ela não pode, não depende, não pode depender de publicidade. E quando ela depende de publicidade, ela é seletiva com relação à sua publicidade. Faz parte do espírito. Um jornal como The Guardian, por exemplo, recusa anúncio de empresas petrolíferas por uma questão de política editorial, de coerência. Então, os financiamentos das mídias alternativas vêm com muita frequência de organizações internacionais que apoiam os trabalhos favoráveis à democracia, à emancipação social, e justamente é isso que os governos de extrema direita estão tentando sufocar, o que faz com que, para nós, ouvintes, apoiar as mídias alternativas seja cada vez mais importante ainda do que era antes da eleição do Bolsonaro.
A Ponte Jornalismo, além das pressões econômicas, sofre outros problemas?
Sim, com certeza. Bom, me sinto muito contemplada com a fala do professor. É exatamente isso, né? A gente está vivendo uma série de ataques, mas também a mídia contra-hegemônica nunca foi tão importante quanto hoje. Justamente para a gente fazer a nossa narrativa. A gente está vivendo uma disputa de narrativas, né? Eu vejo dessa maneira. Então é muito importante. Sobre os ataques que a gente sofre, Joel, sim. A polarização a gente sente no dia a dia, nos ataques, especialmente nas redes sociais da Ponte. Né? Então é muito curioso. Eu vou dar um exemplo bem prático. A gente fez a cobertura do rapaz que foi algemado na Arena Corinthians pelos policiais por gritar contra o presidente Jair Bolsonaro. E a gente fez essa reportagem, fizemos a cobertura e eu consegui entrevistar o cara e a gente publicou a entrevista. Você não imagina a quantidade de comentários, desde apanhou pouco, tinha que ter apanhado mais, de incitação ao ódio contra o personagem em questão e contra nós. Então, quer dizer, colocando em xeque a importância do trabalho que a gente está fazendo. Então, isso é muito comum. O que a gente tem feito, paulatinamente, é não entrar nesse jogo, né? Se você, aquela história, se você ficar lendo os comentários de portais, você fica deprimido, né? Você senta e chora. Então, a ideia é a gente seguir fortalecendo essa narrativa que a gente está construindo e não dar bola para esses bots, né? Como a gente costuma dizer nas redes sociais.
Professor, como organizar a sociedade civil contra esse clima de ódio que acontece no nosso país?
Isso é uma pergunta cuja resposta ninguém tem, ninguém sabe. Em primeiro lugar, por mais importante que seja, e ela é, a mídia alternativa, e ela é importante do ponto de vista da resistência ao avanço das arbitrariedades pelas quais nós estamos passando e vamos passar cada vez mais, ela é fundamental.
Você acha que deve aumentar?
Ah, isso vai aumentar. Vai aumentar, em todos os países aumentou. Não há nenhum sinal por parte do governo federal de que ele queira diminuir. A forma de sobrevivência política de Jair Bolsonaro e de sua família e dos seguidores mais próximos consiste em incitar, fomentar, cultivar e manter permanente uma espécie de mobilização autoritária em torno de temas que qualquer pessoa civilizada repudia. Esses temas vão desde o ataque aos homofóbicos até as manifestações vindas de um presidente da República chocante sobre japonês pequenininho, brincadeiras que, na verdade, acabam espalhando um ambiente avesso à inteligência, avesso à informação de qualidade, etc. Isso vai aumentar. Não tenhamos ilusão, porque vai aumentar. E é muito importante uma coisa que você falou, a gente não pode se deixar contaminar. A gente tem que estar bem informado, tem que denunciar, tem que saber, mas a gente, nós cidadãos, e sobretudo cidadãos preocupados com o futuro do país, e no meu caso preocupado com o futuro dos meus filhos, dos meus netos, etc., você não pode deprimir, porque o que está acontecendo é as manifestações dos governantes. Agora, é muito importante também ver que, do lado da grande mídia, houve uma mudança fundamental. Por quê? Porque se, por um lado, o governo ataca o ativismo e a mídia alternativa, também faz parte da narrativa do governo caracterizar a mídia, a grande mídia, como algo a serviço do sistema contra o qual supostamente os governantes se colocam. Então nós estamos numa situação inédita em que a Globo, a Folha, alguns órgãos de grande imprensa também estão sendo atacados pelo governo. Eu acho que essa é uma ocasião importante para que vá se formando uma aliança em torno da civilização, da racionalidade, da busca dos fatos, de um jornalismo sério e independente. Eu acho que isso pode nos abrir uma oportunidade importante. Não é só mídia independente contra a mídia tradicional. A mídia tradicional também está sofrendo, está sendo obrigada a sofrer uma transformação vinda desses ataques e vinda de fatores estruturais também que, enfim,
com a única exceção dos grupos de comunicação que fecharam com o governo. Mas realmente eu concordo com o professor. A gente está vivendo uma coisa inédita. Agora, perceba, Eu vou colocar uma coisa pro debate, eu não tenho uma resposta, tá? Mas eu acho que é importante. Olha o comportamento, observem o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, as declarações que ele fez, especialmente em agosto, né? Entre final de julho e começo de agosto, com relação à ditadura militar. A imprensa hegemônica, com justa razão, principalmente o pessoal de Brasília, tem coberto, né? Olha, ele falou esse absurdo da Comissão da Verdade. Olha, ele falou isso do Santa Cruz, né? Eu não sei o quanto isso não é justamente para confundir. Essa narrativa interessa. Porque enquanto as pessoas estão debatendo os absurdos que o presidente, o nosso presidente eleito, Bolsonaro, goste ou não, né, isso, fala, vão passando. As coisas estão sendo aprovadas no Congresso. As pessoas estão fazendo os conluios que a imprensa não está dando conta de fazer a adequada cobertura. Então, eu acho também que, além dessas parcerias, e eu concordo, eu vou muito nessa linha, a Vaza Jato foi um bom exemplo, em que a Folha se aliou ao Intercept Brasil.
Até a Veja.
A Veja, o UOL também declarou que vai também entrar na linha.
Já entrou.
Já entrou, exatamente.
Já entrou.
Declarou. Então, assim, eu acredito nessa parceria, é isso. Então, vamos lá, a gente vai defender o bom jornalismo. Não importa se é na imprensa hegemônica ou contra-hegemônica. Até porque é o antigo debate, né, do ativismo. Dá para ser ativista e fazer bom jornalismo. Dá para fazer bom jornalismo na imprensa contra-hegemônica e na imprensa hegemônica. É assim que eu vejo.
Nesses tempos, a gente tem que defender também a boa música. O que que o senhor define como uma boa música, professor?
Eu, quando estava no primeiro para o segundo turno, eu sobrevivi graças aos nossos gênios da raça, graças ao Chico Buarque, graças ao Gilberto Gil, ao Caetano Veloso, à Marisa Monte, enfim.
O senhor escolheu uma música do Gilberto Gil, Cérebro Eletrônico.
Exatamente. Gilberto Gil é um homem que tem uma sensibilidade para os temas ligados aos impactos da revolução digital na vida contemporânea, que é impressionante. E a obra dele foi evoluindo conforme ele fazia essa reflexão, e ele aplicou essa reflexão na vida prática quando foi ministro da Cultura com os pontos de cultura. Ele foi um protagonista importantíssimo na difusão do ativismo digital no Brasil.
Então vamos ouvi-lo.
O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Ah, 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 porque eu sou vivo, ah, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Ah, ah, só eu posso chorar quando estou triste. Só eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Quase tudo, mas ele é puro.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o futuro da mídia alternativa com o professor Ricardo Abramovay e a jornalista Maria Tereza Cruz. Pelo que vocês disseram no bloco anterior, em determinado momento a mídia tradicional se uniu com a mídia alternativa. Mas existem diferenças fundamentais na cobertura dessas duas tendências, né? A mídia alternativa, você acredita que ela vai sobreviver, apesar de tudo que está sendo feito pelo governo federal, cerceamento econômico, enfim, várias iniciativas, né, que a gente tem observado?
Espero que sim. Eu acredito que são dois caminhos, na verdade, Joel. Um é as pessoas entenderem, as pessoas, os leitores, os ouvintes, os telespectadores, entenderem que a boa informação tem que ser paga. Ou seja, ela custa. Ou seja, a gente tem que acabar com essa ideia de quando surgiram os primeiros coletivos lá atrás, muito na esteira das jornadas de julho de 2013, né, quando o Mídia Ninja desponta, quando tantos outros começam a propor um novo jornalismo, né, parar com essa história de voluntarismo, né? O trampo jornalístico é sério. E por quê? O voluntário, o voluntarismo, ele soa ou ressoa para quem está consumindo isso quase como algo amador. E não, a gente está fazendo um trabalho, sim, propondo uma nova narrativa dentro da contra-hegemonia, com muitas dificuldades financeiras, porque a gente não está dentro desses grandes grupos econômicos. Então, eu acho que a primeira coisa são as pessoas financiarem, né? Eu acredito muito na questão do financiamento, então eu pago por essa informação, eu apoio a ponte, porque eu acredito, eu apoio De Olho nos Ruralistas, porque eu acho importante a gente discutir os ataques à terra, ao campo. Eu apoio o Intercept, porque eu acho importante o trabalho que os caras estão fazendo. E assim vai. Por que eu estou falando isso? Porque você fortalece a democratização da informação. A ponte jamais vai restringir conteúdo, como alguns grupos de comunicação fazem, porque esse é um dos pilares fundamentais do surgimento da ponte. Só que, por outro lado, a nossa base de leitores do financiamento recorrente, ela é fundamental. Então, esse é um lado. E o outro, as parcerias. Eu acredito que as parcerias serão fundamentais daqui para frente, já foram e serão cada vez mais para a gente resistir aos ataques do governo federal e dessa galera da extrema-direita.
Professor Ricardo, a internet traz muito conteúdo. E a mídia independente vem construindo uma narrativa, tentando construir uma narrativa para mostrar, digamos, o Brasil real. A conquista deste leitor, digamos, médio, o senhor acha que vai acontecer rapidamente? Ele vai perceber que nessa imensa produção de conteúdo é possível ter uma informação sem fake news?
A briga fundamental que ocorre na internet é a briga pela nossa atenção. Nós vivemos a economia da atenção. Existe um norte-americano chamado Tim Wu, que publicou um livro chamado Os Mercadores de Atenção. Esse livro ele mostra como, desde a época dos primeiros broadcasting, do rádio, etc., o objetivo era captar a atenção das pessoas. Só que agora, na era digital, a capacidade de captar a atenção das pessoas está ligada ao conhecimento individualizado e, ao mesmo tempo, massivo das pessoas. Como? Por meio dos dados que cada um de nós coloca na rede permanentemente. Então, nós temos um desafio que é tudo que é oferecido na vida econômica contemporânea será cada vez mais customizado, como dizem os economistas, ou seja, cada vez mais dirigido especificamente para as características que os dados que você coloca involuntariamente, pelo simples fato de estar andando na rua ou com o celular no bolso, às vezes sem o celular no bolso, e cada vez mais isso vai acontecer com a geladeira que você tem, com a televisão que você tem. Esses dados são a base da vida econômica contemporânea. E eles são e serão cada vez mais a base da transmissão de informações. Isso traz uma dificuldade, uma contradição muito forte do ponto de vista da informação independente. Por quê? Porque isso incita, isso estimula a que a informação seja transmitida para as pessoas a partir daquilo que elas já são. Mas não é essa a vocação da internet e a vocação da mídia independente. A vocação da mídia independente e da internet é abrir o horizonte das pessoas para aquilo que elas não são, para estimular a diversidade, para fazer com que elas possam ter uma visão crítica do mundo de maneira mais geral. Esse desafio ainda está sendo muito mal enfrentado. O que nós temos até agora são, sobretudo, esquemas de invasão permanente da privacidade. Digamos assim, alguém pode achar que é razoável invadir a privacidade para oferecer para as pessoas produtos que sejam o que elas querem, anúncios, publicidade que sejam mais adequado aos seus gostos, etc. Agora, quando se trata de informação, a coisa muda de figura. Porque se você oferecer a informação de maneira customizada, essa é uma das bases mais fortes da polarização e do radicalismo que nós estamos vivendo no mundo todo. As pessoas vivem e se confortam de viver em bolhas que são bolhas alimentadas por essa espécie de esfera pública fantasma. É pública porque atinge muita gente, mas é fantasma porque as mensagens são dirigidas individualmente e numa esfera que não estimula a discussão pública. O exemplo mais claro disso é o que acontece no WhatsApp. No WhatsApp as pessoas recebem informações, justamente por isso que é importante o financiamento, isso que você estava falando, o financiamento da mídia alternativa. Por quê? Porque a mídia alternativa de qualidade ela tem uma curadoria. A informação que é transmitida para as pessoas, ela passa por um crivo de profissionais que vão ter a capacidade de julgar se vale a pena ou não e a partir de que critérios transmitir essa informação. No WhatsApp, não. É o vale tudo. É a ideia de que a informação que minha tia me mandou dizendo que vai ter um atentado, não sei o quê, isso vale tanto quanto uma notícia que sai num jornal ou num órgão de mídia independente.
Agora nós vamos dar uma pausa na nossa entrevista com o professor Ricardo Abramovay e a jornalista Maria Tereza Cruz para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. No dia 13 de agosto, na Faculdade de Direito da USP, recebemos para um debate o professor Chris Thornhill, constitucionalista da Universidade de Manchester, no Reino Unido. No evento, o professor Thornhill expôs e discutiu com diversos alunos e professores as conclusões de seu último livro, A Sociologia do Direito e a Transformação Global da Democracia. Thornhill é enfático em dizer que a retórica nacionalista, ainda que originalmente ligada às ideias de soberania popular, de povo e de democracia, enquanto a possibilidade de um povo influenciar a legislação de seu país, fere de morte a democracia contemporânea. Nacionalismo e democracia são, portanto, movimentos opostos no mundo atual, até porque boa parte da evolução mais recente dos direitos humanos, da cidadania e, assim, da democracia, derivam da atuação e da influência de entidades multilaterais, como a ONU, a União Europeia, a OEA, entre outras. As ideias de Thornhill ecoaram forte nas arcadas do Largo de São Francisco, especialmente agora que se discute no país se o presidente deve ou não vetar um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional voltado a combater o abuso de poder. Muitos e muitos tratados internacionais foram subscritos pelo Brasil fruto do processo de redemocratização do país com o objetivo de ampliar e concretizar o reconhecimento dos direitos fundamentais. Muitos desses tratados dão o substrato, a base jurídica, para a reação do cidadão e, de modo geral, das organizações particulares, empresariais ou associativas contra o arbítrio ou, se preferirem, contra o abuso de poder das autoridades públicas. Vejam o exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, esse acordo internacional que tem força de norma constitucional no Brasil, determina uma série de direitos contra o abuso de poder. Toda pessoa tem direito a que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. A discussão em torno do veto do PL 7596, que coíbe o abuso de poder, é, desse modo, um tanto surreal. Muitas autoridades judiciais e policiais, e também o Ministério Público, com o apoio da opinião pública extremista, defendem o veto ao projeto de lei, como se defendessem a sua imunidade quanto ao arbítrio ou abuso de poder. As pessoas que vivem na periferia das grandes cidades brasileiras sabem o que sofrem com o abuso de policiais, de um lado, e a ação do crime organizado, de outro. Empresas à mercê do abuso de fiscais também experimentam em seu cotidiano a mão forte e nem sempre justa do Estado. Aqueles que trabalham no front do Poder Judiciário podem depor também sobre as dificuldades de se conviver com agentes públicos autoritários e arbitrários, que atropelam as normas processuais e decidem rigorosamente mal, pessimamente. O PL sobre abuso de poder, agora aprovado no Congresso Nacional, é, a bem da verdade, parte de uma agenda necessária para o avanço da liberdade e dos direitos do cidadão em nosso país. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Nós continuamos nossa entrevista com o professor Ricardo Abramovay e a jornalista Maria Tereza Cruz sobre o futuro da mídia alternativa. Vivemos num momento e no mundo, né, já há alguns anos, da pós-verdade. Como inserir a mídia alternativa nesse ambiente que está contaminado por notícias falsas?
Eu vou roubar a frase sua, professora. É a resposta de US$1 milhão, né? É o que a gente está tentando. Tem uma expressão que eu gosto muito e que contempla um pouco a última resposta do professor, que é o pregando para convertido. Dentro da ponte, a gente tem discutido seriamente sobre isso. A gente, por cobrir segurança pública, obviamente, acaba batendo bastante na polícia militar. Inevitável. Então a gente denuncia execuções extrajudiciais, abusos de autoridade, esse tipo de coisa. Então, tem muitos policiais que falam que a gente é contra a polícia, que eu acho também uma visão bastante incorreta. A gente é contra policial em desvio de função, né? A gente não é contra a polícia militar por essência, né?
E a favor dos direitos humanos, do respeito aos direitos humanos.
Exatamente. Só que aí a gente começou a olhar e a gente falou assim, pera lá. Dentro de uma corporação como a Polícia Militar, que é extremamente hierarquizada, militarizada, tudo aquilo que a gente sabe, será que tem uma galera pensando sobre isso? E tem os policiais antifascistas. Aí a gente falou, a gente tem que se aproximar dessa galera. Então, E aí a gente se aproximou, demos uma matéria. Agora a gente está querendo trazer mais eles para dentro. Por exemplo, estamos com uma ideia de tempos em tempos, sei lá, cada um mês, um desses policiais escreverem um artigo. Em primeira pessoa, sem o crivo editorial, de certa forma, né, da ponte, para ter a voz deles ali, para ter o direito de fala deles ali. E, de certa forma, contemplar alguns debates que estão acontecendo nesses grupos. Porque o que acontece, Joel, e ouvintes, enfim, como a gente está vivendo um momento de polarização e um momento em que a questão da representatividade tem sido muito discutida, por exemplo, eu sou uma mulher que é de um grupo de minoria de direitos, mas eu não sou negra. Como eu vou entrar dentro do debate da negritude? Dando a possibilidade ou construindo conjuntamente com quem está no lugar de fala, com quem é o direito de fala. Então, eu acredito que a forma com que a gente vai furar essa bolha, parar de pregar para convertido, é se abrir, tipo, se abrir ao debate. O ex-ministro Bresser Pereira, faz uns 2 meses mais ou menos, eu tive um encontro com várias autoridades, ele estava por causa da Comissão Arnes. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, gente, radicalizou demais. Existem dois grupos que não serão iguais, jamais. Só que existe algum ponto em comum, existe, da direita e da esquerda, que é esse o ponto possível de diálogo. Então, eu acho que a única possibilidade, Joel, é a gente encontrar esse ponto em comum para estabelecer esse diálogo. Senão, a gente vai ficar gritando aqui, e a galera vai ficar jogando, né? Vai formar uma trincheira, enfim.
Professor, eu quero ouvir sobre essa possibilidade dessa convergência desses dois polos que estão lá num embate incrível na sociedade. É possível buscar pontos em comum sem estímulo do governo no momento em que o conservadorismo no mundo alcançou uma supremacia?
Yochai Benkler publicou um livro chamado Network Propaganda. E esse livro mostra algo muito interessante, que é o seguinte. Ele faz uma análise do leque político norte-americano e do comportamento das mídias sociais com relação a esse leque político. O que, que ele constatou? Que na extrema-direita americana, a endogamia, digamos assim, ou seja, você viver dentro da bolha, é muito mais forte do que no restante da sociedade. Então, quando a gente fala dessa polarização, um primeiro dado é o seguinte: a tendência, eu não vi estudo sobre isso no Brasil, mas ao menos nos Estados Unidos, a extrema-direita vive muito mais enclausurada nas suas próprias ideias, nas suas próprias redes, nos seus próprios pregadores, na Fox, nas histórias absurdas que são inventadas e não são checadas, etc., do que o restante da mídia. Eu tenho a impressão de que isso talvez seja verdade aqui no seguinte sentido. Boa parte das pessoas que não são de extrema direita tem a tendência a ter uma postura minimamente crítica com relação às informações ou supostos fatos dos quais toma conhecimento. Na extrema direita, qualquer absurdo passa como se fosse verdade, porque faz parte da maneira como esse círculo se alimenta. Eu nunca vi, e eu acho que por enquanto nós não sabemos, como é que isso vai ser rompido. Eu acho que uma iniciativa que foi muito importante foi a série transmitida pela Globo, Aruanas. Eu fiz um artigo no Valor Econômico sobre essa série Aruanas. Por quê? Porque Aruanas justamente mostra 4 ativistas, mulheres, 2 negras, mulheres que estão na Amazônia lutando contra uma empresa de mineração que está cometendo barbaridades. Isso é importante por quê? Porque é uma ficção. E talvez um dos segredos para a gente conseguir um mínimo de permeabilidade com relação a essa bolha da extrema-direita, que não é uma bolha, eu não sei se 30% dos apoiadores de Jair Bolsonaro estão nisso, mas é importante a gente lembrar, não são os 8% do Temer que apoiam Jair Bolsonaro, é muito mais que isso, não tenhamos ilusão.
Isso é importante.
Isso é importante. Existe uma base social apoiando a irracionalidade, o atentado contra a civilização, existe essa base social. Ninguém sabe como é que isso vai ser atingido. Talvez pela ficção se consiga alguma coisa.
E para mudar essa realidade, devemos mudar o marco civil da internet. Políticas públicas poderiam contribuir para essa mudança?
Eu sou super milito pela causa há algum tempo. Quando a ex-presidente Dilma Rousseff não assina a lei de regulação da mídia, de regulamentação da mídia, que é uma das grandes causadoras do acúmulo, ou melhor, do controle midiático por pequenos 4, 5 famílias grandes que controlam a comunicação do Brasil. A questão das concessões públicas de TV, rádio. Então, você tem grupos de comunicação que têm várias concessões de rádio. Isso deveria ser um absurdo. Por quê? Porque você concentra o poder econômico. Dinheiro chama dinheiro, como diz o outro, né? Eu acredito que, no sentido de política pública... Então, vamos lá, dividindo a resposta da sua pergunta. É urgente, imperativo, que se discuta no Congresso a questão da regulamentação ou regulação de mídia, para a democratização da mídia. Eu acredito, sim... Não tenho como dizer agora, Joel, eu acho que o artigo tal tinha que ser de tal jeito. Não. Mas acredito no financiamento público das iniciativas contra-hegemônicas, acredito. Se existe financiamento público para os grandes grupos de comunicação, e aí? E se a gente está discutindo justamente o fortalecimento de outras narrativas, da narrativa contra-hegemônica ou da mídia independente, vamos debater isso. Eu não tenho um caminho, mas eu acho que isso deveria voltar à pauta. Isso é urgente, porque isso fortalece a própria democracia, que está sofrendo tanto.
Ao mesmo tempo, vamos lembrar que, curiosamente, paradoxalmente, está vindo um ataque massivo. Por exemplo, o que aconteceu em agosto, que é o anúncio por parte do presidente da República de que os balanços das empresas não precisarão mais ser publicados na grande mídia, isso pode ser mortal para os jornais de circulação diária, sim, porque é uma fonte de receita. E mais que isso, se abre um jornal de circulação diária, você vê que não tem muitos anunciantes. É só anúncio de automóvel chinês. Né? São anúncios de 2 páginas. Quer dizer, o financiamento da grande mídia, que hoje está fazendo um papel, de certa forma, de oposição, o financiamento dessa grande mídia também está fortemente questionado. As iniciativas para superar isso num ambiente tão ameaçador com relação à democracia, num ambiente em que se preconiza abertamente o autoritarismo, etc., etc., as iniciativas para superar isso se tornam muito difíceis. Mas o pior que poderia acontecer para a democracia brasileira seria se essas mídias fossem de fato estranguladas e sobrevivessem apenas aquelas mídias que são favoráveis ao governo.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
As Nações Unidas implementam uma nova parceria que vai permitir realizar transferências monetárias sociais para 14 mil pessoas que vivem em 6 municípios de Angola. O coordenador residente das Nações Unidas em Angola falou à ONU News após a apresentação do projeto. Paulo Baladelli disse que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, vai implementar o projeto para beneficiar 20 mil crianças com um valor mensal. Outras agências especializadas da organização também deverão ter um papel na iniciativa.
Estamos como agência, como grupo, a criar também algumas hipóteses de trabalho conjunto adentro desta iniciativa para não só fazer transferência monetária, mas também cada uma das agências, no seu âmbito, criar oportunidades para melhorar as competências familiares. Então, a OMS, por exemplo, no âmbito da saúde, do acesso à saúde, a FAO no âmbito de melhorar a produtividade das famílias, o FNUAP no âmbito da luta à violência à mulher, equidade de género, etc. Então,
o desenvolvimento do projeto demorou 4 anos, culminando com o financiamento de US$ 32 milhões da União Europeia. Segundo o representante, a meta é chegar a mais pessoas necessitadas.
Estamos numa fase assim de criar uma iniciativa que seja muito mais abrangente e que possa, então, apoiar a UNICEF e o Ministério de Ação Social nesta iniciativa que é realmente nova para o país e muito prometedora.
Com as transferências monetárias, pretende-se melhorar a situação de famílias extremamente vulneráveis, como parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 1, que prevê erradicar a pobreza em todas as suas formas. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o professor Ricardo Abramovay e a jornalista Maria Tereza Cruz. Agora nós vamos ouvir o professor Christian Duck, que é colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Hoje, falando de um problema que assola a maioria da população brasileira, a pobreza. Olá, Christian.
Olá, Joel. De fato, esse é um tema muito pouco abordado, incompreensivelmente assim pensado, de como a gente entende a pobreza como um fracasso moral. E como a gente entende a pobreza como uma responsabilidade, como uma culpa daquelas pessoas que têm, no fundo, um problema assim, de caráter, né? Que elas não foram assim bem criadas, que elas são pessoas que são pobres porque elas querem ser pobres. E essa culpabilização da pobreza é, no fundo, uma espécie assim, de projeção dos nossos temores com relação ao quê? A nossa própria preguiça, a incompreensão dos nossos próprios privilégios, a recusa a pensar o que, que é a desigualdade de distribuição de meios econômicos, de meios culturais e meios sociais no nosso país. Então, punir a pobreza, né? Ter medo da pobreza, achar que a pobreza vai te contaminar como se ela fosse uma doença, no fundo é a própria expressão da sua pobreza recalcada que está assim sendo deslocada para quem está à sua volta, sendo usada para produzir assim cortes no teu laço social, alienação na tua própria posição de mundo e que muitas vezes essa atitude sim leva à pobreza. Né? Leva a o quê? Que a gente não pense o que é esse mundo onde a gente está, que a gente seja inconsequente com os nossos julgamentos, com os nossos juízos, e que a gente não perceba que a pobreza é uma questão de todos nós. Né? Uma vida com pobreza é uma vida menos livre, não só para os pobres, mas para todos nós.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o professor Ricardo Abramovay e a jornalista Maria Tereza Cruz. Agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Faz uma jangada, um barco que veleje. Cria meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes? Faz uma jangada, um barco que veleje nesse informar. Que aproveite a pausa de dar informaré. Que leve o morito do meu velho orixá ao porto do disquete de um micro em Taipé. Barco que veleje nesse informar. Que aproveite a pausa de dar informaré. Que leve meu e-mail até Calcutá. Depois de um rótulo do site de Helsinki para abastecer.
debate. Junta via internet, um grupo de DX de Connect Card. Eu quero entrar na rede, promover o debate. Junta via internet, um grupo de DX de Connect Card. Connect Card, acessa o chefe da máquina, ele sempre vilão. O hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular. E lá na Praça 11 tem um vida poker para se jogar. Os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca pisa pelo celular. E lá na Praça 11 tem um vida poker para se jogar. Understanding me, you misunderstanding me. I'm trying to connect, connect cut, but you cut my connection. I try to connect, connect cut, but you cut my connection. You misunderstanding me. Every time I connect, you cut. I connect again, you cut. Once again, I connect, you cut. Please, you misunderstanding me. I'm trying to connect, connect the card. Don't cut my connection. Don't cut my connection. Don't cut my connection, please. Woo! Yeah! Get low! Connection! Get low! Connection! I can get low! Connection!
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o professor Ricardo Abramovay e a jornalista Maria Tereza Cruz. Muito bem, estamos quase no final do programa, já agradecendo a participação dos dois. Vocês apresentaram um quadro a respeito da realidade brasileira que não é muito otimista. Professor, como o senhor vê o futuro da imprensa independente no país?
A imprensa independente, ela vai sobreviver. Mesmo em situações mais duras do que a nossa, situações como a situação da Turquia, situação ou da Polônia, ou da Hungria, ou da Índia atualmente, as pessoas acabam encontrando um jeito de se juntar para fazer coisas. Meu filho é músico ligado à música do Mediterrânea e ele conhece muitos iranianos. A dança é proibida no Irã. As meninas dançam, montam um esquema de segurança com vigilância perto da casa e tal. Isso as pessoas vão fazer. A questão é que o que é fascinante no momento em que a gente está vivendo é que não é que a grande imprensa está indo muito bem mancomunada com o governo e a mídia alternativa está sendo estrangulada. O que é fascinante no momento que nós estamos vivendo é que nós temos que repensar o que, que é a transmissão de informação de qualidade na era dos dados, na era da economia dos dados. Na era da economia dos dados que cada um de nós quer que seja cada vez mais aberta. Nós queremos dados abertos. Todo o movimento das mídias alternativas é favorável à ideia de dados abertos. Então, o nosso desafio é como é que nós vamos, de um lado, sobreviver como imprensa independente no âmbito de um governo com vocação autoritária, quando não totalitária. Essa é uma questão. E a segunda questão é como é que a imprensa independente pode se financiar numa economia de dados que será cada vez mais aberta. Essas são questões, sobretudo a segunda, uma questão fascinante para a qual o mundo ainda não tem resposta.
Nossa democracia está ameaçada?
Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que a democracia está ameaçada por um presidente que não tem limites. A função presidencial exige de quem a exerce limites. Esses eu reconheço como legítima a eleição de um governo de direita, etc, etc. O que não é legítimo é a permanente ameaça às nossas liberdades e à nossa Constituição. E nós estamos sofrendo permanentemente ameaças à nossa liberdade e à nossa Constituição, e quem mais está sofrendo com isso são as pessoas vindas das regiões periféricas e, sobretudo, como eu disse no início do programa, quem está vivendo, as populações tradicionais da Amazônia estão sofrendo isso barbaramente, e isso fere, que elas sofram isso, fere a nossa Constituição.
Como consolidar a mídia alternativa no nosso país?
Redes em dois níveis. Redes práticas de trabalho mesmo, um pouco do que a gente estava falando sobre parcerias, e redes de afeto. Eu acho que isso é importante, porque um pouco o que o professor estava falando, o recrudescimento desse governo, dessa extrema-direita bem bizarra, inclusive, que não respeita o jogo democrático, porque isso é importante. Existem governos de direita que respeitam o jogo democrático, né? A gente tem, por exemplo, atualmente no próprio Chile, um presidente mais à direita que respeita o jogo democrático, inclusive criticou algumas falas do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, a gente está vivendo um estágio de exceção, com a democracia em risco. Então, acredito na rede de afeto no sentido da gente se proteger mesmo. Dessa galera que está dentro da parceria, que aí é uma coisa mais executiva, né? Então, vamos um grupo grande de mídia tradicional, de mídia hegemônica, juntar com a mídia independente para a gente juntos construir um negócio potente, isso eu acredito, e na proteção mesmo. Então, quer dizer, estou sendo perseguido, é fundamental. Eu sofri recentemente uma situação de cerceamento de liberdade de imprensa dentro da Secretaria de Segurança Pública. Os órgãos protetores têm que ir para cima, têm que se manifestar, têm que manifestar repúdio, apoio e dizer, tamo junto. Se você precisar da gente, a gente vai te defender. Então, é essa rede de afeto que eu chamo. É não ficar mais em cima do muro. A gente tem que tomar posição. Isso é importante. Então, é a rede de afeto que eu quero dizer nesse sentido.
Apesar das dificuldades, você é otimista?
Sou. Eu sou um pouco idiota até nesse sentido, mas eu sou otimista. Eu vejo um cenário ruim, como o professor disse, né? Mas eu sou otimista no sentido da resistência. Então, o que eu quero dizer? A Ponte vai continuar fazendo o trabalho dela, a gente vai continuar buscando essas redes, né? E acho que é fundamental a gente discutir como furar essa bolha. Quero até aproveitar esse momento só para sugerir, indicar, né, na verdade, para o ouvinte, não sei se você também conhece, Joel, uma iniciativa que o Quebrando o Tabu está fazendo, Quebrando o Tabu, que tem milhares de seguidores, inclusive.
Milhões.
Né? Milhões, exatamente.
No Facebook. É mais de 10 milhões, né, de seguidores.
Exatamente. Eles estão fazendo um negócio, não sei se também você viu, professor, chama Fura Bolha. E eles receberam, acho que no primeiro ou segundo programa, a Janaína Pascoal e o Marcelo Freixo. Gente, um bate-papo de 45 minutos genial. Dentro, encontrando o quê? Eles são diferentes, estão em campos opostos, mas há permeabilidade, há possibilidade de diálogo. Então, acredito nisso e fica a dica aqui.
Muito bom. Ah, se houver essa convergência, quem vai ganhar é a democracia brasileira e a maioria da população. Agradeço as participações de Ricardo Abramovay e Maria Tereza Cruz. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar da campanha, que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.